Fala aí, pessoal, tudo bem? Opa, o que eu fiz aqui na câmera? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí, dá um minutinho para nós começarmos a falar sobre as notícias que a gente tem aqui no dia de hoje. Muito bom dia aí para todo mundo. Deixa eu pegar aqui. Só uma coisa. Daí a gente começa. Fala aí, Léo, tudo bem? Oi, Dani, tudo bom? Deixa eu pegar aqui o que eu queria pegar das bolsas de ontem. Aí, pronto. Tá aqui. Bom, pessoal, vamos começar então. E aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente, enfim, cada um vai pegando aí no ritmo. Bom, ontem as bolsas por aqui no Brasil subiram, né? A bolsa subiu 1,5% praticamente, com destaque para Cogna, Marfrig, Via Varejo, Bradespar e Gerdau. Tirando Cogna e Marfrig, as outras empresas, principalmente Gerdau e Via Varejo, estavam sendo aí bem maltratadas pelo mercado por conta de serem empresas de economia, de setores que dependem muito da economia, né? Dependem muito de investimento, de opa, peraí, de investimento, de crédito, principalmente a Via Varejo, né? Que, enfim, está apanhando bastante. Então foi um bom dia para essas empresas e do lado das quedas foi mais ou menos misto também. A gente teve Smiles caindo, BTG, Lojas Americanas, Ayudocus, que é a ex-Estácio, né? E a Hering. Então, enfim, boas empresas caindo bastante também. Não foi um movimento muito claro das bolsas ontem por aqui. Fora do Brasil, o que a gente teve? O dia foi basicamente ditado aí pelo petróleo, pelo acordo que a OPEP e a Rússia fizeram, pelos cortes da produção, que foi mais ou menos 10% da produção mundial. Isso, em tese, seria um número grande, muito bom, porém, em relação à queda da demanda, é pouco. Então a gente teve o petróleo aí. Fala aí, Thiago, tudo bom? Então a gente teve o petróleo ontem caindo 1,6 lá fora, tá? E aí isso acabou também sendo impactando negativamente o S&P lá fora, o Dow Jones e a Nasdaq, como são empresas mais de tecnologia, o capital acabou indo para elas e aí a Nasdaq acabou subindo quase 0,5% ontem. Importante falar que o movimento do ouro ontem foi grande, mas ele terminou aí com alta de 0,5%. Então, eu acho que o ouro ontem chegou a subir quase uns 2 ou 3%, mas fechou o dia subindo 0,5%. Eu estava lendo um estudo interessante que mostrava que falava sobre as outras grandes crises, as outras grandes quedas que a gente teve no mercado desde lá de 1929 até todas que a gente teve até o momento, até a última grande crise. E fica isso, né, pegando por base o mercado lá fora, que é o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, enfim, crise no mundo inteiro. O que a gente vê por esse estudo que eu vi é que como que as crises geralmente elas acontecem, elas evoluem, tá? E aí em qual momento a gente estaria agora? Que é uma informação importante. Geralmente tem uma primeira grande queda, tá? Que a gente já teve mais ou menos ali foi, mais ou menos não, foi em março, a primeira grande queda que foi lá fora, cerca de mais ou menos 30%, tá? Depois a gente tem uma alta relevante, que é mais ou menos de 20%, ou seja, um rally muito grande no meio de uma grande crise, e depois os mercados vêm a cair de novo, ultrapassando o mínimo anterior, né? Então é como se fosse assim, ó, uma queda, daí ele sobe de novo e daí tem mais queda, e aí após essa segunda queda, cada crise evolui de uma forma. Umas são mais curtas, outras são mais longas, mas parece um padrão ter essa queda, alta e depois queda. Qual o momento que a gente está hoje? Bom, aqui no Brasil, em tese, a alta continuou ontem. A gente teve na quinta-feira o mercado caindo por aqui. Lá fora até que fechou no positivo, mas se a gente pegar aqui, deixa eu pegar para não falar besteira, mas se a gente pegar aqui o gráfico do S&P dos últimos meses, o que, que a gente vai ter exatamente? Ó, do pico até a queda, caiu 33%, daí ele chegou a subir, né? Do vale até o pico, 24%, quase 25%. Ontem começou um dia de queda. É óbvio que o passado, né, não é o ideal para a gente prever o futuro, principalmente quando a gente está olhando gráficos e diversos períodos no tempo. Né, para essa crise agora, aparentemente não, é o que está acontecendo, mas a gente não sabe se vai ser suficiente. Os bancos centrais estão sendo muito mais ativos, estão sendo muito mais, enfim, estão muito mais cuidadosos com o problema, porque também envolve um problema, não é uma crise financeira só, né? A gente tem problema de saúde, a gente tem várias empresas sendo impedidas de poder trabalhar e tudo mais, então eles estão mais espertos. Mas se o padrão histórico se repetir, a gente pode esperar aí em algum momento, não sabemos quando, uma queda maior ultrapassando a mínima anterior, que foi no dia 23 de março, aqui pegando o S&P, tá? Deixa eu fazer a mesma análise superficial, pegando aqui o Ibovespa. O Ibovespa, quando ele começou a cair bem, a gente estava em carnaval, então ele caiu 45%, que caiu até o dia também, o dia 24 de março aqui no Brasil, 23 de março, que foi quando ele chegou em 63 mil pontos, quase 64. Daí de lá para cá, a alta foi de 24%. Ou seja, então, o nosso Ibovespa aqui, que tá, as bolsas do mundo inteiro estão caminhando basicamente igual, ele também testaria novas quedas, né? Isso segundo esse estudo que eu fiz. Tá, o que quer dizer isso? Como é que eu ajo? Olha, você tem que agir da mesma forma. Inclusive, até ontem, eu vi uma frase do Howard Marks, que foi muito interessante, que basicamente que ele falava, olha, a gente nunca vai saber quando que vai ser a mínima da bolsa. Então, se você vê uma ação, um ativo barato, compre-o. Né? Essa era a frase dele. É óbvio que isso se baseia em quê? Isso se baseia em você, de fato, conseguir fazer as contas, conseguir fazer lá o valuation e, de fato, entender que o ativo está barato em relação ao preço que ele custa e o quanto que aquela empresa ou, enfim, aquele fundo imobiliário consegue, de fato, gerar de valor. Tá? Mas foi uma frase muito interessante. E aí, nas cartas passadas dele, ele estava falando que não sabia quando, até onde que ia cair e tal. Depois ele mudou um pouco o tom, tendo um tom um pouquinho mais otimista. O que a gente tem visto por parte dos bancos lá nos Estados Unidos, sobre as estimativas de queda de PIB e tudo mais, é que estão achando, pelo menos o Goldman Sachs, que é um grande banco, eles divulgaram, eles estavam com uma visão mais pessimista, e aí eles divulgaram ontem, se eu não me engano, um relatório falando que, pelos estímulos que o governo americano está fazendo, eles acreditam que a bolsa lá fora não deve cair muito mais, tá? Enfim, é uma opinião deles. Eu particularmente acho que ainda não vai ser suficiente. Eu acho que está muito cedo para a gente já começar a falar se vai cair mais, se não vai cair mais. Os problemas ainda acho que não começaram a aparecer. Tem muita gente sendo, infelizmente, demitida lá fora, aqui também. Então, tudo isso tem um ciclo, né? A empresa que acabou de demitir não vai começar a recontratar de volta agora, mesmo porque os níveis de negócio que ela está agora não são os mesmos antes de tudo isso começar, né? Saudades lá de fevereiro. Então, é basicamente isso. Quais outras coisas eu tinha aqui para falar para vocês interessantes? O controlador da Oi, da Azul, o David Neeleman, ele parece que ele vendeu metade da posição dele na Oi. Ó, segundo o formulário submetido à CVM ontem à tarde, depois do fechamento de mercado, Neeleman vendeu 9,3 milhões de ações preferenciais, reduzindo seu capital de 11,4 milhões de ações preferenciais para 2 milhões. Ou seja, o cara que é o controlador aí da Azul, ele está reduzindo a sua participação, tá? As vendas entre os dias 12 e 18 de março. E com isso ele levantou 155 milhões de reais. Isso é ruim. Ele começou a vender quando as ações já tinham caído 50%. Como se ele fosse um acionista qualquer, tudo bem, né? Ele, enfim, querer fazer gestão de risco e vender. Mas, como ele está vendendo a parte das ações preferenciais que ele tem, ele ainda tem, obviamente, ações ordinárias que de fato dão o controle para ele da empresa, mas não é uma notícia muito boa, tá? Ele que é um cara que tem várias companhias aéreas pelo mundo e tal, não é um bom sentido quando você vê o cara que é fundador de várias companhias aéreas, de várias empresas, começar a vender de fato a participação, principalmente em um momento como esse, tá? Se o controlador está vendendo, mas a ação está muito alta e tal, às vezes ele pode ser um mau sinal que ele está achando que está caro ou ele vai usar o dinheiro para fazer outra coisa. Nesse caso dessa crise aguda, depois de ter caído 50%, ele começar a vender, aparentemente o sinal que mostra é que ele não confia na empresa, tá? Pode ser que não seja isso, mas, enfim, acaba soando um pouco estranho, tá? Por outro lado, aqui falando agora da CVC, os fundos do Opportunity, que é um fundo grande aqui no Brasil, eles chegaram a ter uma participação de 10% da CVC, tá? Eles já investiam lá fazia um tempo e ao longo aí dessa crise vem aumentando a participação no capital da CVC e hoje está mais ou menos em 10,15%, tá? Desde quando eles compraram desde quando eles começaram a comprar os papéis, o papel da CVC, né, o preço da ação subiu 23%, então eles compraram aí em tese na hora certa. Vamos ver como que a CVC vai sair dessa, né? Ela está vivendo a tempestade perfeita, com vários problemas internos, problemas de fraude, problemas contábeis, problema de óleo nas praias do Nordeste, problemas da Avianca quebrando e ela tendo que assumir prejuízo. Agora, a mesma coisa, né? Vai ter que assumir grande parte dos prejuízos, que, enfim, cancelamentos e tudo mais. Então, vai ser interessante a gente acompanhar como que a CVC vai fazer para administrar toda essa situação. Uma informação importante aqui é que hoje, deixa eu até ver se já saiu alguma coisa lá fora, hoje começam a sair alguns balanços das companhias americanas referentes ao primeiro trimestre desse ano, tá? Então, principalmente aí, o JP Morgan, que é o banco onde eu trabalhava, que é um banco muito grande, então, dependendo de como vieram os resultados do JP Morgan, vai ser interessante a gente acompanhar, porque vai dar uma ideia de como está a economia americana, tá bom, gente? Então, e aí nas próximas 4 semanas, as empresas dos Estados Unidos devem divulgar os seus resultados, tá? Aqui, por exemplo, a Johnson & Johnson divulgou o resultado, veio bom, com a lucratividade mais alta do que era esperado. Então, bom sinal aqui para Johnson & Johnson. Vai ser interessante o mercado nos próximos dias. Ele vai ficar muito atento a isso, tá? Vai ficar muito atento a isso para falar disso. E a minha internet aqui travou. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Tô vendo que ninguém tá mandando nenhuma dúvida aqui. Quem tiver dúvida aí, só mandar. Apesar de que tá entrando aqui bastante gente, eu tô conseguindo pegar aqui. Então o mercado vai ficar, enfim, negociando isso hoje e nas próximas semanas. Aqui no Brasil, nem todo mundo já divulgou o balanço, por conta de, enfim, a CVM deixou... Fala aí, Felipe, tudo bem? A CVM deixou o prazo ser prorrogado, então algumas companhias devem atrasar aí a divulgação dos balanços. Não é bom, mas também é melhor não divulgar do que ter que divulgar e ser meio que nas coxas, tá? Se tivesse que escolher um aporte esse mês, ouro ou renda fixa? Cara, vai depender da tua carteira aí. Mas eu escolheria mais o ouro, tá? Principalmente se os resultados das companhias lá fora vierem ruins, o ouro deve se beneficiar, tá? O ouro já começou subindo ontem. Então, se os resultados vierem ruins, o ouro deve ir bem. Se os resultados ainda vierem ok, pode ser que o ouro fique mais ou menos estável, tá? O ouro é uma opção aí, não para agora, mas não só para agora, né? Mas para um horizonte, na minha opinião, de 1 ano, 2 anos, tá? Até a gente, de fato, conseguir... porque, assim, tá muito incerto. Então, até as coisas claramente melhorarem ou estar uma situação mais clara, o ouro, eu acredito que deve se beneficiar. A Cris está perguntando, Tesouro Selic ou CDB? Olha, Cris, considerando que o Tesouro Selic... geralmente ele tem travado nos dias mais nervosos, eu consideraria colocar o dinheiro no CDB. Como a rentabilidade dos dois vai ser bem baixa, tenta negociar com o gerente do seu banco uma rentabilidade melhor, né, próximo aí dos 90, 95% do CDI, mas eu acho que eu ficaria com o CDB, tá? Ricardo perguntando, com a apresentação do resultado do trimestre, teremos nova precificação no Brasil? Olha, Ricardo, eu acho que sim, tá? Eu acho que a precificação do Brasil tá um pouco fora da realidade, sendo bem sincero. Tá? Eu não acho que a bolsa é mais próxima dos 90 mil, dos 80 mil pontos, não. Eu acho que ela é mais próxima dos 60. E aí, caso os resultados comecem a vir pior, porque aqui no Brasil, as empresas têm um prazo um pouquinho maior para começar a divulgar aqui lá fora, tá? Elas devem também começar a divulgar daqui a pouco, mas como estava tendo atrasos e tal, pode ser que atrase mais. Deixa eu pegar uma outra pergunta que mandaram aqui. A Sara perguntando: com alta nos últimos dias, é um momento para comprar? Eu acho que é um momento para vender, Sara. Não acho que é um momento para comprar, não. Eu acho que a gente está longe ainda de ter todos os impactos que a gente está tendo, tá? Então, depende da sua carteira, né? Mas eu não acho que. Mas independente da sua carteira, eu vejo essas altas mais como um movimento para você aproveitar e reajustar a carteira. Do que de fato pegar e entrar agora, tá? Pode ser isso também, Ricardo. Pode ser aguardar o resultado para aportar um pouco. Aguardar o resultado é sempre uma faca de dois gumes, né? O resultado pode vir ruim e aí o mercado exagerar na queda, mas ele pode superar as expectativas, tá? Como aqui no Brasil as coisas começaram a acontecer efetivamente em março, as empresas começaram a parar lá para o dia 15, 18 de março, a gente já vai ter um pouco desses impactos, tá? Obviamente que o pior trimestre deve ser o segundo trimestre deste ano, né? Começando esse mês, então de abril até junho deve ser ruim. A gente espera que as paralisações a partir do mês que vem comecem a voltar aos poucos, tá? Minha visão é que a gente vai ter que aprender a conviver com o coronavírus, tá? Enquanto não sair um tratamento de fato comprovado, algo que seja específico para o vírus e até mesmo uma vacina, eu acho que a gente vai ficar nesse modo assim, tá? Agora, uma informação interessante aqui é que a CVM está investigando insider trading na Qualicorp. O que, que é isso? Basicamente, a diretora de relações com investidores e o marido dela venderam ações dias antes do acordo divulgado com o fundador, tá? E aqui, o que, que a gente tem do gráfico da Qualicorp? Em setembro de 2018, a ação estava mais ou menos R$ 13. Teve aquele problema com o fundador querendo ganhar uma bolada da empresa para não sair e tal, enfim, show de horror. A ação chegou num pico aí de 40 e quase R$ 42 em janeiro desse ano, e veio a cair, tá? É uma coisa antiga, porque ó, você vê me acusa, diretor de relações com investidores, de terem negociado ações da companhia de posse de informações privilegiadas em 2018. Isso é crime, tá? Não sei se leva alguém para cadeia aqui no Brasil. O casal teria vendido as ações da empresa pertencente ao seu portfólio familiar dias antes de divulgado o contrato de remuneração com o fundador da Qualicorp, tá? Que foi aquele negócio lá que ele ia receber 150 milhões. Eles venderam dias antes. Segundo ela, a técnica da CVM, eles venderam as ações da sua carteira pessoal de posse de informação relevante. Então, enfim, está sendo aqui investigado isso. É importante que a CVM consiga de fato investigar essas coisas e punir as pessoas, tá? Senão sempre o acionista é minoritário, nós aqui vamos ficar refém dessas coisas, tá? Quem mandou dúvida aqui? Siderúrgicas vão sofrer muito? CSN, Ferbasa, eu acho que sim, tá? Eu acho que vão sofrer bastante. Acho que essa crise é maior do que a anterior e não é só aqui, é no mundo também, tá? É, aportar em real ou aportar em dólar? Olha, eu acho... É foda essas perguntas, assim, porque não sei da sua carteira, entendeu? Depende, cara. Se você tem uma boa empresa aqui no Brasil, você conhece melhor a empresa, sabe que... enfim, ou até mesmo fundo imobiliário, você conhece bem o ativo, é mais fácil você aportar em real. Agora... Se você conhece boas empresas lá fora e confia nelas, eu acho que as empresas dos Estados Unidos devem... Deixa eu botar mais a luz na minha cara aqui. Devem se recuperar antes dessa crise toda, tá? Então... Agora, vai depender da sua carteira também. Não adianta você ter muita coisa em dólar se você ganha em real e gasta... gasta em real, tá? Então você tem que ter um balanço certo aí. O Ribeiro tá falando do petróleo. Fala, Ribeiro. Cara, o petróleo... Eu não acho que sobe, cara. Não tem demanda. Eles têm que cortar muito mais a produção. Tem que cortar mais 20% do que eles já cortaram. Alguma indicação de corretora para investir no exterior? Cara, eu tenho duas. Eu tenho a Avenue... e tenho a Interactive Brokers. Se você fala inglês, se vira bem com o inglês, eu iria na Interactive Brokers. Mas se você, enfim, não é tão familiarizado com a língua inglesa, a Avenue tem lá tudo em português, tá? É até mais fácil. Que mais que eu vou falar aqui, ó? Quem perguntou aí dos balanços, ó. O efeito da Covid-19 divide auditor e executivo. Questão principal é a dificuldade em atestar a continuidade operacional das companhias, tá? E essa é uma notícia lá de fora, nem aqui do Brasil. Qual que é a discussão aqui? Basicamente, um auditor, ele vai avaliar uma companhia que ela está no... Ela está no dia a dia dos negócios dela, tá? Então, quando o auditor vai dar um parecer, basicamente ele começa falando, entendemos que a companhia XYZ, no decorrer natural dos seus negócios, tal. Aqui eles não conseguem muito fazer isso, né? Principalmente as empresas que estão paradas. Então, enfim... as práticas contábeis, enfim, as normas, ficam meio que em xeque, né, por conta disso. Então, tá tendo uma discussão aqui se dá para fazer auditoria ou se não dá, porque elas vão ser obrigadas a colocar um monte de prejuízo, um monte de coisa, porque elas simplesmente não conseguem operar, tá? O Instituto dos Auditores da Inglaterra, Associação de Profissionais do Setor, deve divulgar nessa semana diretrizes para contadores que trabalham nos departamentos financeiros das empresas com ações em bolsa para lembrá-los de suas obrigações de divulgação sobre a continuidade operacional das empresas. Então, é uma discussão aqui difícil, tá? Meio que tipo, putz, é uma situação... Eles vão ter que costurar aqui uma solução nova aqui para testar a continuidade operacional das empresas, tá? A Toyota... alguns destaques aqui do dia. A Toyota vai postergar a sua retomada... aqui no Brasil, para o dia 22 de junho, tá? Bastante tempo. Por que ela postergou tão para frente assim? Porque, de novo, não tem demanda. Eles deram férias coletivas para muitos funcionários no dia 24 de março. O SoftBank, que foi aquele fundo que investiu em várias startups, a torta e a direita antes da crise aí, falou que vai ter o maior prejuízo operacional. Ó, quem tá perguntando aqui, o Ribeiro, confia nas auditorias em tempos de crise? Me vem logo na cabeça os AAAs de 2018. Você tá confundindo alhos com bugalhos. Auditoria é uma coisa, nota de crédito são outra coisa, tá? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Auditoria é a auditoria que vai lá e olha de fato, vê se os balanços traduzem a realidade. Nota de crédito são as agências que dão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Números da Latam. Transporte global de passageiros da Latam teve queda de 38% em março, em comparação com um ano antes. No Brasil foi 20%. A Latam, obviamente, cortou a oferta de voos em 28%. Taxa média de ocupação dos voos totais ficou em 71% no mês passado, com queda de 12 pontos percentuais. Férias na Vulcabras, tá? Vulcabras Azaleia informou que suas atividades seguem paralisadas até via dia 26 de abril. O presidente da companhia falou que a retomada da economia depende do vírus e deve ser lenta. O minério de ferro está subindo, tá? Não sei por quê. Minério de ferro começou a semana com valorização, subiu 1%. Tem aí gente achando que a China vai ter uma retomada forte para a reconstrução do país, para a reconstrução do país depois de tudo isso, tá? Tem outras pessoas que têm dúvidas. Eu duvido um pouco também, que ela não vai ficar construindo coisa torta à direita tão rapidamente assim, sem entender. Aliás, gente, uma notícia ruim é que a China voltou a registrar 100 novos casos do coronavírus. E eles estão lá com medo de uma segunda onda, etc e tal. Acredito que essa segunda onda por lá deve ser menor. Vamos ver como que eles vão conseguir administrar isso lá e também se eles estão divulgando as notícias verídicas, né? Aqui, uma notícia aí para falar do petróleo aí, que a queda no preço gera desafio para as pequenas e médias empresas do setor, tá? Os produtores aí estão pedindo socorro para o governo, tá? Por conta dos preços mais baixos. Ó, a Petrobras é uma gigante, tá? O volume dela, entre as grandes, por exemplo, Petrobras determinou corte de 2 bilhões em gastos operacionais e redução de 30% dos investimentos previstos para esse ano. Ou seja, quando a Petrobras fala que vai diminuir os investimentos, é óbvio que ela contrata empresas para fazer esses investimentos, isso impacta não só o setor petrolífero, mas também o setor de engenharia, tá? Desde o início do mês, a Petrobras ampliou o corte de produção para 200 mil barris diários, tá? Isso é quase 10 vezes a produção da Enalta, da PetroRio e da Domo, que é a antiga OGX, tá? Que mais aqui? Gente, eu sinceramente, PetroRio, que muita gente me pergunta. PetroRio revisou o plano de negócios e decidiu adiar investimentos e reduzir gastos, tá? Ela desmobilizou a terceira fase da revitalização do campo de polvo na bacia de Campos. Em comunicado, ela informou em janeiro ter hedge para 100% da sua produção no primeiro trimestre e 50% no segundo trimestre, com piso de $65 por barril. Ou seja, as empresas, o que quer fazer o hedge? As empresas podem travar o preço de venda no mercado financeiro, tá? Imagina que, por exemplo, eu vou vender um treinamento aqui e aí eu quero vender pelo preço de, sei lá, R$1.000 e acontece alguma coisa, eu tenho que abaixar o preço. Mas eu já tinha contratado uma venda anterior a um preço fixo de R$1.000. Então, nesse primeiro momento eu não sou impactado, tá? Ou até posso ser impactado, mas eu vou ter uma concessão financeira, uma compensação financeira por um contrato que eu firmei com uma outra contraparte no mercado financeiro, tá? E aí a entidade aqui dos petrolíferos enviou a proposta para socorrer os pequenos produtores, entre eles aí royalties sobre o valor que a Petrobras fatura e tudo mais, tá? Eu sou contra isso. Eu sou contra isso por fato de que o governo não tem que ficar salvando a empresa. Se acontece coisa ruim na minha empresa, seja lá o motivo, o governo vai me salvar? Não vai. Então ele não tem que salvar essas grandes empresas, porque isso é ruim para o ambiente como um todo. Isso faz as empresas terem políticas financeiras erradas. Isso faz você acaba privilegiando quem é um mau gestor, tá? O correto seria salvar os empregados, ajudar diretamente os funcionários, mas não a empresa em si. Empresa mal gerida tem que ser expurgada, tá? E é meio duro falar isso, mas pro sistema como um todo, isso é bom, tá? Deixa eu pegar aqui as dúvidas. Murilo, acha que as condições da Latam são seguras para passar pela crise? Se não me engano, o caixa dela é menor em as companhias aéreas. Olha, eu não sei, na verdade, como está o caixa da Latam. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas nenhuma companhia aérea está em condição segura, tá? Esquece. Demanda vai cair muito, a gente não sabe se vai voltar essa demanda, tá? Porque, principalmente na aviação executiva. Pensa que, pô, quantas empresas agora fazendo videoconferência vão se acostumar a fazer isso e vão ter menos viagem, vão reduzir os gastos com viagem. Tá? Aqui eu tô olhando a Latam em moeda... em moeda chilena, peso chileno. Deixa eu ver aqui quanto que ela tinha em caixa. Nossa, é nada. Sério isso? Ah não, aqui tá em dólar. Ela tinha um bi e meio de dólares em caixa. Para uma dívida leasing. Uma dívida gigante. É 10 bi. Vai ser difícil. Vai ser difícil. As aéreas eu não vejo como elas não sobreviverem se o governo não socorrer. Porque aí também, se você não socorrer, você acaba com um setor total num país. Eu sei que em relação às aéreas nos Estados Unidos, alguns acordos começaram a ser costurados. Parece que as aéreas não estavam aceitando. Não tenho mais detalhes, para ser bem sincero, tá? Mas deixa eu pegar mais dúvida. Como investir na bolsa aqui do Canadá? Não tenho a menor ideia, cara. Talvez pelo Interactive Brokers D, tá? Eles têm lá acesso a várias bolsas ao redor do mundo inteiro. Agora, deixa eu ver. Vou dar um Google, né, cara? How to invest in Toronto Stock Exchange. Você deve conseguir investir pelo. Ó, parece que pela Charles Schwab você consegue. Talvez as corretoras americanas tenham acesso aí. Deve ter alguma coisa. Ó, here are the top 5 brokers for trading stocks in Canada. A Interactive Brokers está aqui. Abre uma conta lá. Ué, eu tinha recebido alguma dúvida, mas acho que sumiu. Vamos lá, o que mais que eu tinha para falar para vocês? O varejo vai deixar aqui os ovos de Páscoa até o final de abril, tá? Ver se vende isso aí, vai ter Páscoa, enfim. O varejo vai ter que brincar bastante com as datas aqui, tá, gente? Ó, como se trata de um produto sazonal, a maioria dos varejistas compra os produtos em consignação e o que não é vendido retorna para a indústria. Depois os ovos são incinerados. Boa parte da produção do setor ainda foi doada a comunidades carentes e abrigos. Ou seja, eles botam fogo no que não é vendido. É um absurdo, né? Tem que doar, pô. Varejo de vestuários e calçados deve cair 9% esse ano. Tá falando aqui a consultoria Inteligência de Mercado. Eu tô a fim de comprar roupa, tá? Mas ainda não comprei. Porque tem Dia das Mães, Dia dos Namorados e tal, tudo isso deve ser menor. Que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Deixa eu pegar mais. Bancos e governos discutem crédito para empresa média. É o que precisa, é emprestar para os médios. Porque os bancos não vão emprestar, cara. Torneira fechou. Impossível, eu tô com coisa aqui de dúvida nova e alerta. Ah, não, já foi. Bolsas da Europa operam sem direção. Ó, bolsas da Ásia sobem com dados comerciais da China melhores que o esperado. Acabou de sair isso aqui. É isso, pessoal. Quem tem dúvida aí, me manda aí. Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Enfim, vamos ficar de olho nos resultados das companhias americanas que começam a sair, e as brasileiras também, mas as que devem movimentar mais o cenário mesmo. Devem ser as americanas. Hoje sai o balanço aí do JP Morgan. Tá? Deixa eu tentar entrar aqui no na Bloomberg, ver o que tem de bom aqui para nós saber. Ó, a ambição do Trump de abrir a economia se escora no aumento dos testes, tá? Dos testes pela população. Aqui no Brasil vai ser igual, só vai ser possível reabrir as coisas se a gente tiver mais teste, né? Sem teste fica difícil, porque você não sabe quem tem, quem não tem. É um problema. É isso, galera. Beleza? Obrigado aí. A gente se vê amanhã às 7h57. Beleza? Obrigadão. Valeu!